Salve, salve, jagunçada tripulante da nave mãe. Vamos embarcar em fevereiro, que é o mês mais segunda-feira do ano. E nessa jornada seremos guiados pelo Pilha de Gibis, o podcast mais aventureiro da internet brasileira. Mais uma produção do Arte Final. Acesse artefinalhq.com.br e ouça mais Pilha de Gibis, Sete Jagunços e Omniverso. Vá também @artefinalhq no Twitter, Instagram e Facebook e veja mais novidades. Nos siga, nos divulgue e nos compartilhe por aí. E para singrarmos as bancas de revista em busca de bons gibis, estou aqui reunido com ele, que se vestia de Spock em convenções Jedi, Reginaldo.
Mushi, mushi.
Não começa. E ao seu lado, ele que nunca andou de avião na vida, Jamerson.
Que foi isso?
Tá vendo o panda também, ó. Coitado do panda, velho. Ai, ai. Bom, vamos então aqui falar de alguns gibizinhos que a gente andou lendo. Eu vou começar por você, Reginaldo. Se tiver condições de falar, diga a última coisa que você leu.
Cara, eu li porque você falou que ia falar, então eu fui ler. Não, acho que eu já tinha lido até, cara, a série nova do Caçador de Marte, né? Não adianta, a gente vai chamar ele de Ajax. E eu li o primeiro número, eu achei super confuso, assim, complicado, porque não é fácil, assim, vamos dizer assim, a caracterização que eles criaram principalmente para a cultura marciana. De boa intenção, né, meu, o inferno tá cheio, mas essa atualização aí do marciano é interessante, cara, né? Eles mostram, a trama se passa em dois tempos, né, vamos dizer, o período na Terra, né, onde tem o John Jones, que é vamos dizer assim, a identidade secreta do Caçador de Marte, que eu me lembro, acho que é a primeira vez que ele é apresentado como negro, não tenho certeza, mas eu acho que é a primeira vez, ao mesmo tempo que aparece o passado do personagem, ele como o Caçador de Marte, a função que ele fazia, que ele ocupava em Marte, que é uma espécie de um policial mesmo, né? E o que eu tenho achado assim mais legal é realmente essa caracterização aí de Marte.
É, eu só queria interromper aqui. Ele é uma identidade negra quando ele trabalhou na fazenda dos Kent na série do John Ostrander. Mas não era o John Jones, né? Era uma... porque na série do John Ostrander, que é de 1998, ele tem uma série de identidades ao longo do mundo. Inclusive, tem a vergonha que o herói brasileiro é El Hombre Verde, desse jeito mesmo. E o não pesquisou e criou um personagem espanhol aqui no Brasil que se chama O Homem Verde. Mas tinha uma identidade negra quando ele trabalhou quente.
É, esse aqui também, ele é um negro. Um negro de porte grande, assim, um cara não musculoso, mas um cara grande, do ombro largo. É, eu concordo com você, assim, eu li as duas primeiras já, a segunda é bem melhor, realmente, como você falou. A primeira, que se passa em dois tempos, né, uma quase no presente, ele policial, agindo no Colorado, e a do passado em Marte. Esse do passado é que é muito confuso. Assim, eu gostei do... Assim, o gibi é escrito pelo Steve Orlando e desenhado pelo Riley Rosman, né? A arte desse Riley Rosman, que eu não conhecia, eu gostei da arte dele, é uma arte assim, meio caricata, meio cartunesca, mas eu gostei, não me ofendeu, mas os conceitos apresentados em Marte ficaram meio confusos pra mim, sabe? Depois foi na segunda edição que você entende, né, que a filha dele pequena parece o gelé dos caças-fantasmas, porque ela vai ter uma espécie de ritual, né, de amadurecimento, né, tipo uma festa de 15 anos, quando ela ganha sua forma marciana, né, mais humanoide. E aí ela se transforma e você percebe como é o rosto dela, o corpo que ela vai ter, né? Pelo que eu entendi, isso é meio aleatório. Ela entra lá numa máquina e sai lá desse jeito, né? Não tem como ela não escolhe, né? Uma coisa meio ao acaso. E aí ele explora muito a questão mental, né? Ele até fala depois, quando ele, na segunda edição, ele termina se revelando para sua parceira, né? A Diana, na verdade ele sofre um acidente de carro, aí o carro pega fogo, ele começa a ficar disforme, né? E ela descobre que ele é um marciano. E aí ele fala o nome dele, né? Ela fala, como é seu nome? Ele é John Jones, né? Que ela fala, Rons, né? Porque ele fala que em Marte quase ninguém mais usava fala, né? Todo mundo se comunicava telepaticamente, né? Então o Steve Orlando meio que tá puxado por isso, né? Como a telepatia em Marte funcionava, como eles se comunicavam, né? Até mostra uma cena de sexo do Ajax com a esposa dele. Então a forma, eles meio que viram uma coisa só, uma coisa meio doida, vão se fundindo um no outro, depois se separa. E aí ela fala, né, que ele não tá compartilhando com ela os pensamentos, né? Como eles tivessem o poder de separar, de organizar no cérebro deles onde vai ficar os pensamentos, não? Tem uma parte que ele pode compartilhar, tem uma parte que ele meio que ele pode não esconder, mas deixar guardada, que ninguém vai ter acesso, né? Ele consegue fazer essa diferenciação na cabeça dele. E aí na Terra, quando eles estão investigando um crime, né, um assassinato, ele consegue se comunicar, pelo que eu entendi, com emoções que ficaram na casa, né? Uma coisa bem caça-fantasma também, né? Tipo, ficou lá o espectrograma da pessoa que morreu, então as emoções que ela sentia, ele meio que resgata isso, né? Os pensamentos da pessoa que ainda tá na casa, ele vai acessando esses pensamentos para tentar montar a cena do crime, né? Então, esses pensamentos que ficam, né? Essas emoções que ficam, são coisa meio efêmera, né? Não tá muito claro para ele, é só uns pedaços que ele vai conseguindo captar aqui e ali, então ele consegue meio aos poucos traçar o perfil da vítima e tal. Então ele explora muito essa parte mais psíquica do personagem, assim, eu gostei, sabe? A parte na Terra ficou bem legal, eu gostei desse conceito, explorando essa parte do crime, né? Não surge nada heróico ainda, né? A parte heróica tá em Marte, né? Em Marte ele atua como um caçador, né? É tipo uma espécie de policial, ele fala isso pra parceira dele na Terra, né? Eu era uma espécie de policial lá em Marte, né? Eu era um caçador. E aí mostra, né, ele lá atuando em Marte, então o jeito que ele se apresenta na Terra, né, era a forma como ele se apresentava em Marte, é o traje dele de policial em Marte. E, sabe, eu tenho pouca expectativa, porque já cansamos de falar, né, que o Steve Orlando é um dos piores escritores da atualidade, né, tudo que ele tocou ficou uma merda, e aí então eu fico com baixíssima expectativa para ler esse gibi, mas eu terminei gostando, sabe, não ofendeu não. Tirando essa parte meio confusa de Marte, no comecinho, o resto não chega a ofender, não.
Eu queria lembrar que as versões dele nas séries de TV Smallville e Supergirl são atores negros, né? São representados por atores negros.
Não sabia disso também, não lembrava dessa fase aí do Strander, não lembrava de nada disso, não.
Eu acho o início bem qualquer coisa, mas aí depois da série inicial, eu acho que melhora bastante, inclusive tem um arco que é todo feito de flashbacks, é tipo assim, o que ele fez antes de se apresentar como herói, então tem crossover com Lanterna Verde, que transmitiu o anel para o Hal Jordan, que morreu, esqueci agora. Certo, ele trabalhou na Fazenda dos Quentes, e eu achei a série rica, e eu gosto da arte do Tom Mandrake, mas o texto do Ostrander, no iniciozinho, quando você vê esse personagem, El Hombre Pierde, pô, dói, viu, dói forte.
Eu não fui tão longe assim, não, em Smallville, então não lembro dele lá atuando, mas na Supergirl eu assisti algumas coisas da primeira temporada e realmente é um personagem negro. O que ele não é negro é no Nova Fronteira, né, do Darwin Cook. Ele é um cara branco, né, nesse
isso,
daqui.
Isso mesmo.
É porque o material do Darwin Cook é basicamente uma, não vou falar nem uma releitura, continuidade dos quadrinhos. O Darwin Cook, ele simplesmente pega o momento ali e, na verdade, ele adapta uma história do Steven Englehart, que ele fala no... tem um texto dele, ele adapta uma história do Steven Englehart, que seria, acho que foi Liga da Justiça número 102, que veio na capa como Liga da Justiça menos um, que é uma história da Liga da Justiça antes, né, um período de transição.
Agora sim, é uma minissérie em 12 partes, né? Ele já se revela para sua parceira no final da primeira edição, né? Ela acaba assim, com ele no acidente, pegando fogo, ele tomando a forma de marciano. Então, é a reintrodução dele, né? Nesse universo DC, já que na Liga do X quem estava era o Cyborg, né? Ele não estava. E aí, esperar, né? Para ver o que o Steve Orlando vai fazer mais, né? Porque ainda vai mostrar, ele não deu pista nenhuma de como é que ele veio parar na Terra, né? E nem do que aconteceu em Marte, né? Como tá muito no princípio, né? São 12, tá na segunda. Então vamos ver quando é que ele vai levar isso daí, né?
Eu queria fugir de um assunto. Eu acho um terrível do Cyborg estar envolvido com a Liga da Justiça. Para mim, eu comentei com vocês que ontem eu li o primeiro volume dos Novos Titãs aqui, publicado pela Panini. E para mim tá tão intrínseco, tá tão amarradinho o fato do Victor estar nos Novos Titãs, o pai dele ter feito a construção da Torre Titã, certo? Aquilo ali tá tão redondinho, mesmo com os erros de português da Panini, o material é bom. E toda vez que eu vejo o Cyborg na Liga da Justiça, eu só penso que alguém que assistiu o desenho animado Super Amigos, o desafio dos Super Amigos, e não conseguiu superar que era apenas uma versão.
Oh, mas nem sei se é isso, hein, Jamerson. Eu acho que não é isso, cara. Eu acho que é muito mais uma questão editorial, de adequação a tempos mais, vamos dizer assim, diversificado, né? De você ter um personagem negro no primeiro grupo, né? O poder dele é também diversificado em relação à formação que teve depois dos Novos 52. Então, assim, é uma questão editorial, tá? Não é uma questão, vamos dizer assim, saudosista ou de marretada de encaixar. É realmente assim, queremos um personagem, né? Faltou talvez coragem de manter um John Stewart, alguma coisa assim, que eu não... Cara, eu até preferiria, né?
Concordamos, eu vou te interromper. Sinto muito, você falou tudo. Pô, se eles colocassem o John... É. Tinha tudo a ver, inclusive o fã do material... Ia fazer a correlação, né?
E eu acho que o Ajax, vamos falar de novo, se adequa, assim, o lugar dele é na Liga, né? Ele não cabe em outro grupo. Teve uma tentativa de pôr ele no Stormwatch, né? No começo dos Novos 52. Eu acho que, assim, ele é tipo o Visão, o que o Visão é para os Vingadores. Ele faz, assim, ele é um catalisador do grupo, assim, ele é essencial, né? É errado usar ele só como, vamos dizer assim, facilitação de comunicação, por ele ser o telepata. Ele é poderoso até demais, né? Às vezes as pessoas esquecem que ele tem uma quantidade enorme de poder.
Tanto,
né?
Que em O Reino do Amanhã, o Mark Waid, com preguiça de roubar mais roteiro do Alan Moore, né? Ele simplesmente deixa o Caçador de Marte tá doido, tá? Problema mental lá, Batman lamenta, mas assim, o Mark Waid avisou nas redes sociais que ele ia, nas pré-redes sociais, já que a série é dos anos 90, que ele teria problema em fazer roteiro para três Superman dentro da história.
Ele teve uma época, um poder de intangibilidade, igual Visão mesmo, né? Ele tem aquela invisibilidade também, né? Tudo isso pode ser talvez adequado como uma telepatia hoje, você distorcer o pensamento, né? A forma como ele é visto, pode, mas ele tinha todos esses poderes que aos poucos parecem ter sido deixado de lado, assim, né? Mas não importa, a personalidade do Caçador de Marte compõe o grupo, é legal para o grupo, para a equação do grupo. O olhar alienígena, né? Parecido com um Estranho numa Terra Estranha, do Robert Heinlein, né? A visão dele da nossa sociedade é muito legal, muito legal. Tanto é que o ano 1 da Liga do Wade, ele tá lá e ele é muito bacana a forma como ele é usado, investigando, né? Ele é visto quase como assim um bisbilhoteiro, vamos falar assim, um espião, mas...
Ele se sente inseguro, né? O que eu não achei legal, assim, é sempre retornar esse roteiro dele como traidor, né? Como ele tem uma visão alienígena, porque na mensal do Grant Morrison, não foi o Grant Morrison que fez uma história, mas na mensal do Grant Morrison saiu um volume onde ele era realmente o traidor, né? Então, assim, coincidiu de eu ler muito próximo, e eu achei assim, poxa, de novo essa história?
É, eu acho que assim, essa série aí agora do Steve Orlando, é assim, ela 112 partes, essas duas primeiras só mostrou a que veio. A princípio, eu acho que não vai ser marcante, não vai ser nada nem aos pés, assim, de um Senhor Milagre, por exemplo, né? Mas é legal essa caracterização da cultura marciana. Muito legal, cara. Assim, o fato deles não terem uma forma fixa, né? Então não existe um padrão, um aspecto padrão do marciano. O que o Dão falou da filhinha dele é Noite da Crisálida, que eles chamam, né? Quando ela passa de uma forma amorfa, assim, né? Ela parece mesmo assim, um geleia mesmo dos caça-fantasma, para a forma que ela chama a forma idealizada, a forma com que ela sonha, que é a essência que ela é, né? E curiosamente, a essência do John Jones, né, do Ajax, é parte inspirada no interesse que ele tem sobre a espécie do terceiro planeta do sistema solar, que os marcianos já conhecem a espécie humana. E aí eles têm um museu onde eles estão olhando como se fosse um homem das cavernas, né, que tem até assim a fronte assim puxada assim na frente, aquele aspecto, né, ele não é um Homo sapiens ainda, e aí você entende também aquela cabeçona do Ajax, assim, porque ele se inspirou em parte nessa visão que tinha dos humanos, aparentemente, tá, é um passado longínquo em Marte. Eu entendi assim, você entendeu assim também, Odão?
É, eu acho que é por aí mesmo, que ele vai nessa linha mesmo, de mostrar uma coisa muito distante do que tá agora, né? Se bem que esse presente também não tá muito claro ainda, né? Ele fala há pouco tempo atrás, né, quando tá na Terra, não ficou muito claro, né? Como não apareceu nenhuma menção de nada do universo DC, né, de herói. A única coisa que dá a entender é a época, né? Porque ele fala lá, tem um CSI, né? Ou seja, tem uma polícia científica mais moderna, né? O carro é um modelo mais moderno, mas não tem ainda referência nenhuma ao universo DC. Né? Como tá muito no começo, né? Faltam 10 edições aí para ele encaixar no universo DC e explorar melhor essa mitologia, né? Vamos ver pra onde vai. Não dá pra botar muita fé no Steve Orlando, né? Mas vamos ver. E você, James, o que é que você andou lendo por esses tempos?
Do Adam Strange, publicado em Lanterna Verde, volume 2, em 1981, certo? Ele é publicado das edições em setembro de 1980, na edição 132, e vai se desenvolvendo até a edição 147, de dezembro de 1981. E basicamente é uma história onde o Adam Lynch, ele termina umas guerras que tinha uma guerra civil que estava acontecendo em Han. Essa guerra ele termina logo no início da série, em duas, três edições. Ele termina. Essa série da guerra tinha sido escrita pelo Jack C. Harris, que é um editor muito ligado ao Lanterna Verde, no final dos anos 70, quando termina essa série de backups, são todas histórias curtas, de 6, talvez 7 páginas, o Adam Strange ele pega a Anna e, no aniversário de casamento, ele traz a moça para a Terra, na edição 139, ela fica aqui 24 horas e ela acha estranho o nosso planeta. Edição é simplesmente em Nova York durante o dia, sem maiores. E aí termina a edição, inclusive a última página, ele retornando com ela para Han. E quando ele vai para Han na seguinte, ele descobre que ela não chegou em Han. E ela foi sequestrada por um inimigo que ainda quer render mais alguma trama daquela trama da guerra. Ele começa ali uma trama muito parecida com Bucky Rogers, né? Bucky Rogers não, é o do Alex, é Flash Gordon. Ele começa ali a andar por reinos estranhos ali em Han, e nesses reinos ele salvar pessoas e encontrar pistas do paradeiro dela. Até encontrá-la mais algumas edições depois. é aquele universo rico de personagens secundários. Havia uma questão, porque a trama de um reaproveitamento do DC Implosion de 1978, né, a implosão DC, ele iria ter uma série mensal, não o título dele, Adam Strange, mas ele ia ter uma série mensal na DC e não conseguiu pegar essa série mensal. E as tramas foram reaproveitadas nessa. É, eu estava conversando com o Dão antes, que a roteirista da série, a Laurie Sutton, ela escreve a maior parte das histórias com um desenho do Rodin Rodrigues, e a Laurie nunca mais fez nada. E a gente estava aqui tentando questionar se ela tem algum parentesco com Tom Sutton. Mas eu nunca vi essa argumentista antes nem depois. E na verdade ela até quebra um paradigma, porque nos anos 80, né, 1980, ela estava escrevendo ali mensalmente uma série secundária numa série importante.
Nós estamos falando também de... Eu estava até ali questionando, né, como tem pouca coisa do Adam Strange que saiu no Brasil, né? A primeira coisa que vai vir à mente é aquela minissérie lá do Andy Diggle, né? Que saiu lá, sei lá, 2008, 2009, pela Panini. Mas a gente lembrou, né? Tem pouca coisa no Brasil, porque tem pouca coisa do Adam Strange publicada também pela DC, né? Então não tem muito o que fazer, né?
É, o Adam Strange, ele ressurge nos anos 80 num contexto de Monstro do Pântano, né? Como a gente fala, todo mundo come os restos do Alan Moore. Tem uma história do Monstro do Pântano, que o monstro vai para o espaço, e aí ele surge em Ram. Essa série foi publicada aqui pela Abril e agora reeditada pela Panini novamente. E surge uma ideia de que o Adam Strange nada mais era do que um reprodutor terráqueo, um homem animalesco mesmo, né, que está ali para o trabalho braçal. E isso foi explorado numa série publicada em 1990, chamada Adam Strange. Essa série foi muito famosa e, inclusive, eu a tenho, apesar de ainda não ter lido, certo? Mas é uma série famosa. E depois ele voltou em algumas histórias backup da Liga da Justiça na fase do Grant Morrison. E você vai vê-lo novamente na Han Tanagar, que é a guerra Han Tanagar. E atualmente, em A Morte do Gavião Negro, ele também apareceu personagem secundário, certo? Ele teve sempre muito vinculado agora ao Gavião Negro, que surgiu em 2002, 2001... Certo, que é o Gavião ligado à Sociedade da Justiça.
Cara, é um personagem bacana demais, eu acho. Eu gosto demais do Adam Strange, né? Ele também apareceu, acho que nós comentamos quando a gente falou do mundo de Krypton, ele apareceu na primeira temporada, né? Só que tava, assim, bastante descaracterizado, né? Que o Adam Strange é aquele uniforme militar, né? E o jetpack, né? Vamos dizer assim, ele é bem inspirado na questão do jetpack, é Bucky Rogers, e na, vamos dizer assim, na origem, né, ele é a princesa de Marte, né, do Burroughs, né, então, assim...
Ele é o John Carter, né?
Isso, exatamente. Não tem muito o que fugir disso, né, e foi feito alguma coisa, assim, um pouco mais original dele agora recentemente, né? Embora a guerra Hantanagar, a gente lembra dela da Crise Infinita, é isso, né, Jamerson?
Os tie-ins, né? Da Crise Infinita.
Então, mas teve uma guerra Hantanagar antes, não teve?
Teve outras guerras, né? Mas não teve uma em Tanagar, né? Que Tanagar teve a paralisadora, né? Que deixou todo mundo com a mesma inteligência, né? Então, e uma das pessoas que ajudou a salvar foi o Adam Strange. Mas isso é nos anos 70 ainda.
Não sei se é Guerra das Sombras também.
Na Guerra das Sombras ele não aparece, não. Eu li Guerra das Sombras. Não aparece, não. A Guerra das Sombras basicamente passa na Terra, né? E um personagem puramente tanagariano, né?
É assim, eu acho que ainda não apareceu a história definitiva dele, né? Invasão também ele aparece no comecinho.
Ele é dado, né? Por Han.
Ele é entregue, né? Assim,
isso,
com voto de assim, simpatia com a aliança alienígena, né? Fala, leve esse humano daqui, porque ele sempre foi a sociedade de Han é sempre vista como assim pedante, né? Arrogante, à beira da extinção sempre, né?
Inclusive, a ideia que se defende que ele é o reprodutor, né? Finalmente ele conseguiu ensinar uma mulher, né?
Então, eu até pensava que isso daí era uma ideia do Alan Moore, mas não é. É da própria série dele, né? Essa questão dele ser tratado como reprodutor. Que aí também você pode pegar algumas, associar com algumas coisas do Planeta dos Macacos originais, né? Assim,
Reg, é meio sutil. Eu li esse Han, que é de 81, 82, e ele realmente é tratado como dadinho. Por exemplo, tem um problema, vamos chamar Akio metida besta para resolver pra gente, entendeu? Nos desenhos você não vê que ele é em Han, mas é o tipo de história que ele tinha. Ele tinha histórias de 7 páginas, então você não tem desenvolvimento. É o que o Regi falou. Ele não tinha espaço de desenvolvimento. Mas a ideia de esterilidade parece-me que é uma coisa do Alan Moore.
Eu comprei aquele Sci-Fi Companion, né? Mas não li ele ainda. E fala bastante do Adam Strange lá. E foi lá que eu dei uma folheada e eu vi que tinha alguma coisa falando disso, inclusive da filha dele, né? Que ela nasce no Han do Alan Moore, né? Mas se eu não me engano, já tinha alguma coisa, alguma outra história falando da filha dele também, cara. É Alana, não é isso o nome da menina?
É isso, mas parece que, assim, na história do Monstro do Pântano só se sabe que a esposa fica fértil, né? E aí é finalmente fecundada.
Assim, eu gosto muito do personagem, sabe? Há pouco que eu li, eu sempre curti, me diverti. Essa série, essa minissérie do Andy Dio que a gente citou aqui, era muito boa, né? Ela é bem legalzinha. A Guerra Hunter Naga, daqueles 4 tains que tinha na época do que saíram pela Panini, é o melhor disparado, não só porque os outros são muito ruins, mas porque é muito bom mesmo. Então,
pessoal, eu concordo com você, vou te interromper, porque parece que a Guerra Randa Naga é do Ivan Reis, a arte, né? Mas eu também gostava dos Vilões Unidos, né? Era assim que chamava.
Isso. Então, agora assim, ele fica muito. Ele é mais esquecido pela DC do que o Jonah Hex, né? Que é uma coisa impressionante, como a DC simplesmente deixa ele pra lá, de vez em quando ele aparece solto aí. Eu acho que o Bendis voltou com ele agora, né? Ele aparece no Super-Homem do Bendis, nesse arco inicial do Super-Homem do Bendis, quando toda a Terra fica presa dentro da Zona Fantasma, ele aparece. Ele aparece lá, ele tem uma participaçãozinha minúscula. Tipo, ele tá chegando na Terra e cadê a Terra, né? A Terra sumiu porque a Terra tá na Zona Fantasma. Então não sei se o Bendis vai querer fazer alguma coisa com ele mais pra frente. Sabe, ele tá por aí, né? Ele tá por aí, só não, como o Reginaldo falou, né? Não tem uma história dele ainda, há a história dele. E parece que quando ninguém mais lembra, ele aparece em algum lugar e tá aqui esse cara aqui, sabe?
É algo que nós já até conversamos, Dão e Reg. A gente já conversou que a DC não sabe o que faz as suas propriedades intelectuais, né? Tem personagens que ela poderia fazer um conteúdo mais rico, ela não fez. A gente já concordou que não há a história da Mulher Maravilha. Qual é a grande história da Mulher Maravilha? Ainda não existe. E parece que outros personagens também famosos, assim, famoso no seguinte: o Adam Strange está aí há mais de 50 anos, ele foi criado em 1958. Poxa, até hoje a história que é considerada a melhor história dele é uma história de 1990 que é inédita no Brasil e tem pouco reprint nos Estados Unidos.
Cara, quem diria que eu ia elogiar Astro City, o Dão que me perdoe, cara, mas tem uma história recente que é homenageando o Adam Strange, né? E ele aborda bastante essa questão, que assim, as primeiras histórias deles, o plot era sempre o mesmo, tinha alguma crise em Han, ele aparecia, resolvia, e a hora que ele falava assim, pronto, agora que eu resolvi, eu vou me entender com essa alienígenazinha aqui, que era a filha do Sardat, e a hora que ele começava a se envolver com ela, ele voltava para a Terra. Então era sempre assim, cara. Era vamos dizer, era uma constante, assim, né? E aí ele tinha que. Ele era um arqueólogo, então ele tinha que. Pelo assim. Ele descobria onde o raio Zeta ia aparecer com base nos dados arqueológicos, uma coisa assim parecida com. Eram os deuses astronautas, mas se é de 56, né, Jamerson? Isso deve ser.
É 58.
Não é 56? Peraí, que eu tô com aqui aberto. O showcase é de 56, Jamerson. Me perdoe, pelo amor de Deus. Quase um panda caindo da árvore, mas.
Não começa.
Ó, showcase 17, dezembro de 56. Não, 56, 58. O fato é que eram os deuses astronautas, é dos anos 70, não é isso? Vamos falar, então, a questão dele fazer assim, essa analogia. Né, das buscas arqueológicas para um contato com uma raça alienígena aconteceu primeiro nos quadrinhos do que no livro que hypado dos anos 70, né? Vamos
fazer. O livro é de 68.
Ah, então não acertei uma hoje, viu?
só comentar aqui algumas coisas que a gente esqueceu aqui. A minissérie do Andy Diggle é chamada Planet Haste. Ele depois teve a Hunter Nagawa. Né, ele foi um dos personagens principais em 52, a minissérie semanal, a melhor minissérie semanal da DC. Ele faz das tramas do Homem e da Estelar, né, ele teve envolvido ali, eu muito, apesar de não ter lembrado. Depois ele teve o Contagem Regressiva para a Aventura, que foi um prelúdio da outra minissérie semanal da DC, que todo mundo falou mal. As tramas dele eram do Adam Binch. Depois ele teve a Hunter Nagar Holy War, né, que foi uma minissérie. Essa minissérie foi publicada aqui no Brasil. Sei que foi prometida publicar. Depois ele teve uma Strangers. Ele participou de uma formulação dos Rebeldes, né, os Rebels, que era uma equipe do Vildrox.
Essa mini do Andy Diggle, né, com arte do Pascoal Ferri, é do caramba, eu acho ela legal demais, cara. Que é o Sardat, ele teleporta, ele usa o raio Zeta no planeta Han, né, e aí o Adam Strange parte em busca do planeta. Eu acho legal pra caramba, porque realmente é isso, é uma apresentação dos personagens espaciais da DC que eu acho, assim, sem fazer crossover, dá pra curtir as duas coisas, mas eu acho o universo, assim, a parte espacial, a parte cósmica da DC bilhões de vezes mais legal que a da Marvel, né? Claro, das duas tem coisas boas, dá pra curtir as duas, mas eu vejo até o universo DC espacial mais estruturado, né? A gente tem Vega, tem Oa, tem Han, tem Tanagari, tem essas questões antigas, né, de conflito entre os planetas. Eu acho, cara, eu gosto demais disso, né, meu? Tomara, cara, tomara que aproveitem esse personagem. Eu comprei minha estatuazinha da Eagle Moss, se alguém achar em promoção, é bonitinha, porque ele parece que tá levantando voo, assim, e a basezinha da estátua fica no o jetpack, fica na propulsão do jetpack. Então, cara, adoro essa estatuazinha, assim, e adoro o personagem, cara.
Bom, então vamos fechando por aqui, já falamos muito de espaço, de marciano, de tudo mais. É isso, amigos, muito obrigado mais uma vez e até a próxima com mais um Pilha de Gibis.
Eu queria deixar em aberto aqui a possibilidade de a gente voltar e falar sobre o Caçador de Marte do John Strander, reafirmo agora no final, certo? Para a gente fazer uma analogia de todo o período. Mas valeu, foi uma leitura interessante, assim, quando surge uma necessidade da gente ter algo que você não tem nem ideia do que seja. E eu acho que a DC tem um passado rico. Todas as editoras têm um passado rico.
Sua sugestão está sendo considerada. E nós estamos colocando aqui no nosso arquivo, sabe aquele que pisa com o pé assim para abrir? Tô brincando.
Já tem esse arquivo.
Tô brincando, eu adoro também isso. Vamos, merece sim.
Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.